Parashat de esta semana es Parashat Chukat. Parashat começa falando sobre a mitzvah de Pará Adumá, mitzvah da vaca vermelha, que não é vermelho, vermelho, é essa cor de pelo, mas é um marrom assim avermelhado, esse que é Adumá. E a Torá fala que você vai ter que pegar uma vaca desse tipo, que seja completamente, que não tenha nenhum pelo, quer dizer, não tenha pelo menos dois pelos pretos. E tem todo um processo que deve ser feito com isso, para queimar ela. E depois disso, essas cinzas você vai usar misturando em água de fonte, para poder purificar pessoas que tocaram no falecido, para que a pessoa possa entrar dentro do Beit HaMikdash. Ele precisa passar por um processo de purificação, que além de mikve, engloba também uma contagem de 7 dias, das quais no 3º e 7º dia precisa se aspergir dessa água de fonte misturada com um pouco dessas cinzas da Pará Adumá. E aí a Torá já fala uma série de leis de pureza e impureza espiritual, como funciona com utensílios, quais ficam, quais não ficam, como eles ficam, como eles não ficam, como a pessoa fica, como não fica, como ela passa e assim por diante. Depois disso a Torá conta que a Miriam faleceu. Nós estamos agora há 40 anos, estamos no final dos 40 anos do deserto. Quer dizer que de duas parshiot atrás, quando foi o momento que mandaram os espiões e que Hashem decretou que vão ficar mais 38 anos no deserto, passaram já esses 38 anos, não tem nada muito específico que aconteceu durante esses 38 anos. E aí nós chegamos na nossa parashá onde a Miriam falece. A Miriam falece e imediatamente desaparece o poço d'água que eles tinham no deserto. Em mérito da Miriam, nós tínhamos água no deserto, uma pedra que dava água. Quando ela faleceu, acabou. Não tem mais o mérito dela e acabou. E aí o povo começou a reclamar para o Moshe, tá vendo, você quer matar a gente, não tem água, era melhor a gente morrer antes, etc, etc. E naquele momento, Hashem fala para o Moshe, vai, e você vai falar com a pedra. Por que falar? Para dar uma lição para o povo, uma pedra que não ouve, e que não vê, e que não se mexe, que não nada. Ela vai cumprir as ordens divinas agora, porque o Moshe vai falar para ela que ela tem que dar água para o povo. Então, muito mais ainda, todo o resto do povo que ouve, que se mexe, que enxerga, etc, etc, que também precisa cumprir aquilo que Hashem pede dele. E aí o Moshe vai e ele, no momento, perde um pouco a cabeça. Em vez de falar com a pedra, ele dá uma batida na pedra, assim como da primeira vez que precisou de água no deserto, 40 anos atrás, que foi dessa forma que Hashem ordenou para dar água. E ele bate duas vezes na pedra, e ela de fato começa a dar água para o povo. E naquele momento Hashem anuncia ao Moshe e a Aaron, uma vez que vocês não tiveram uma confiança plena em mim para santificar o meu nome perante o povo, eu estou avisando vocês que na terra de Israel vocês não entram. Obviamente, tem muito o que se analisar aqui, qual é a falha exatamente do Moshe, mas já falamos em outros anos sobre isso, não vou falar sobre isso hoje. Depois, a Torá conta como Moshe manda mensageiros para a terra de Edom, que ficava ao sul de Israel, pedindo licença, nós queremos passar para poder entrar dentro de Israel. E nós pedimos licença para poder passar, apenas passar na estrada principal do seu país. E como o Urashi traz aqui, não só isso, eles falaram, nós não vamos beber da nossa água, ou seja, nós vamos comprar da água de vocês, vamos comprar comida de vocês, nós vamos movimentar a economia, mas apenas deixa que nós atravessemos o seu país para entrar no nosso país. E Edom não permitiu. E saiu com muita força e falou, de jeito nenhum, aqui vocês não passam. E assim, Bnei Israel foram caminhando. E nesse momento eles chegam até um lugar chamado Hor Hahar, que é um monte da montanha. É uma, como se fosse uma montanhinha pequena em cima de uma montanha maior. Outro dia eu justo vi uma foto em algum lugar dessa montanha. E é o lugar onde Aharon faleceu. Muita gente costuma ir para lá. No Yortzai dele, que é dia 1º de Av, agora, daqui a pouco, tem uns grupos em Israel que vão até a Jordânia para o túmulo do Aharon HaKohen. fica nessa monte da montanha, são duas montanhas uma em cima da outra. E a Torá conta como foi todo o processo que subiu Moshe, o Aharon, e o seu filho, Elazar, que vai assumir agora a Keunah Gdolah, vai virar o sumo sacerdote. E assim, o Aharon ainda tem o mérito de, em vida, ver o seu filho vestido com as 8 roupas de Kohen Gadol. E naquele momento, ele falece lá em cima. Depois disso, a Torá conta que o rei de Arad ouviu falar que os judeus estão por ali, estão chegando, e resolveu sair para uma batalha contra eles. Como Rashi traz aqui, na verdade, eram amalequitas, aqueles que já batalharam no passado. Eles agora se fantasiaram de Canaanim e vieram lutar contra os judeus. E o povo de Israel, naquele momento, dá uma voltada para trás, eles viram, e começam a ir embora. Eles ficam com medo. Olha só, já de novo começou guerras, não sei o que, eles começam a ir de novo em direção ao Mar Vermelho. E aí começam a falar, tá vendo, que negócio é esse? Falam, olha, Moshe, você e Deus são a mesma coisa, vocês tiram a gente do Egito para matar no deserto, a gente fica comendo essa comida aí horrorosa do mar, como ele fala, lechem akeloquel, uma comida leve, ela entra e não sai. O mar era todo absorvido pelo organismo, só era saudável, todo ele era saudável. Então as pessoas iam no banheiro e começaram a reclamar, falaram, não, você está comendo. Não, vocês já estão comendo há 40 anos, agora resolveram reclamar que se nós vamos continuar comendo isso, nós vamos explodir, porque se entra e não sai, vai para onde? Eles começaram a reclamar. E aí, naquele momento, vieram um monte de cobras e começaram a picar as pessoas. E Hashem falou para o Moshe, faça uma cobra. E o Moshe, para ter um trocadilho, faz cobra de cobre. E de verdade, em hebraico também, Nechash Nechoshet. E ele faz uma cobra, que mais tarde vai virar o símbolo da medicina, e ele pendura lá em cima, no mastro, e toda pessoa que era picada olhava para cima, e olhava para cima e lembrava, opa, peraí, eu fui picado, sabe por quê? Porque eu estou falando mal de Deus. Então deixa eu lembrar de Deus. E nesse momento, ele acabava se curando da picada. Depois a Torá conta que entre o país de Moab e Emori, que ficavam onde é hoje a Jordânia, o sul da Jordânia, Moab e Emori, tinha um rio. E nesse rio, esse rio passava num tipo de um canyon, onde as montanhas de um lado tem como se fosse caverna, tem reentrâncias, e do outro lado tem uns bicos saindo da montanha. Os Emorim se esconderam dentro dessas cavernas que tem na montanha. Falaram, quando os judeus passarem lá embaixo pelo rio para poder entrar para Israel, nós vamos atacar eles daqui de cima. O que Hashem fez? Hashem fez com que as montanhas se juntassem de um lado para o outro, esmagou todo mundo lá dentro. Depois as montanhas se afastaram, muito próximas as montanhas, de um lado do cânion para o outro. Nesse momento Hashem fez com que a água do poço que dava água para nós no deserto fosse um jato trazer todo o sangue dessas pessoas para que o povo reconhecesse que Deus fez um milagre, senão ninguém ia saber. Lá em cima da montanha aconteceu alguma coisa, quem vai saber o que aconteceu? Então veio os pedaços dos mortos e tal, e eles viram que tinha gente programando atacá-los. Em seguida, como sempre, nosso povo muito piedoso com os outros e sempre tentando fazer as pazes, eles vão até o rei de Emori, mandam mensageiros para o rei de Emori e falam, olha, nós queremos passar. Nós precisamos entrar na terra de Israel e nós não vamos atrapalhar, não vamos consumir nada do seu país ilegalmente, nós vamos pagar por tudo. Só deixe que nós passemos por dentro de vocês. Olha só, acabaram de ser quase atacados por eles, eles estão pedindo licença para passar. E a resposta de Sihon foi uma resposta tão conhecida, guerra. Eles vieram para cima dos judeus e falaram, aqui vocês não passam, e começaram a lutar. E aí Israel começou a lutar contra eles e acabaram conquistando o país deles. Em seguida, o vizinho dele, que ficava um pouco mais acima, Og, rei de Bashan, então esse era Sihon, rei de Emori, veio, lutou, conquistaram. E mais adiante, o povo de cima, Amon, de Og, Melech HaBashan, também sai para a batalha. E também, vai fazer o quê? Eles também lutaram contra e também acabaram conquistando esse trecho, que mais para frente é o trecho que Reuven, Gad e metade de Menashe vão receber. Do lado da Jordânia, eles pedem um trecho de terra. É justamente esse trecho que eles conquistam na nossa Parashá. Tem uma coisa interessante na nossa Parashá. Aparece também, logo depois do milagre que aconteceu, dessa batalha que Hashem fez por nós, de matar os Emorim, aparece Az Yashir Israel. Então cantou Israel, Etashirá, Azot, esse cântico ali, Ve'erenulá, pelo poço. Eles fizeram um cântico, que aliás se costuma na noite de Shvi Shel Pesach, sétimo dia de Pesach, se costuma ler um tikkun, costuma ler alguns trechos da Torá. Dentre eles, obviamente, Az Yashir, abertura do mar, o cântico da abertura do mar, que foi no sétimo dia de Pesach. E se costuma ler também outros cânticos que tem na Torá. Dentre esses está esse daqui, da nossa paraxá, Az Yashir Israel, que então o povo de Israel cantou pelo poço. Naquele momento eles começaram a agradecer a Hashem por esse poço maravilhoso que eles têm, que dá água e ainda por cima faz demonstrar os milagres, etc, etc. Interessante que o povo de Israel começou o seu trajeto no deserto com um cântico da abertura do mar. E agora nós estamos no 40º ano, terminando toda essa jornada, eles de novo terminam também com um cântico para Hashem. Mas existem duas diferenças entre aquele cântico e esse cântico. A primeira diferença é que o primeiro cântico está escrito Az Yashir Moshe Uvnei Israel. Cantou Moshe junto com o povo de Israel. E aqui está escrito Az Yashir Israel. Israel cantaram, Moshe parece que não fez parte desse cântico, uma diferença bem gritante. Lá o Moshe participa, aqui o Moshe não participa. A segunda diferença que tem é que lá, Shirat Hayam, o cântico do mar, Hashem abriu o mar, eles atravessaram e agradeceram a Hashem. Deus, obrigado, abriu o mar. Quer dizer, o agradecimento foi exatamente ao vivo, no mesmo momento. Aqui eles estão com poço d'água há 40 anos e de repente agora eles resolvem agradecer pelo poço. Há 40 anos você tem água. Por que você não agradeceu já naquele momento? Quando Hashem deu, começou. 40 anos depois você vem agradecer e elogiar o poço. Para Frank traz um pensamento muito, muito interessante, que é, infelizmente, a realidade. A nossa Parashá conta também sobre o falecimento da Miriam. E em mérito dela, eles tinham o poço. Quando a Miriam faleceu, desapareceu o poço. De repente, o povo percebeu que quem fez eles terem essa água durante todo esse tempo, em mérito de quem eles tinham essa água todo esse tempo, Miriam. A tendência do ser humano é não saber reconhecer as coisas que alguém faz por ele enquanto aquele alguém está ainda presente. Quando aquele alguém desaparece, ou Deus nos livre, aquele alguém falece, de repente o ser humano começa a perceber, foi ele que fazia. Até então ninguém percebia. No nosso dia a dia, a pessoa vai, abre a torneira, ele sabe que ele vai abrir a torneira, vai acontecer um milagre, vai sair água. Mas ninguém para pensar que tem todo um sistema geológico e tem todo um sistema de engenharia e infraestrutura que alguém está mantendo isso. E que tem milhares de técnicos por aí cuidando para que você consiga ter a sua água na sua casa. Mas não para pensar isso. Tem que abrir e o milagre é que vai sair água da torneira. Imagina só que o povo tem uma pedra no deserto que dá água à vontade. O tempo todo está dando água. E não só isso, mas a geração que nasceu no deserto, nasceu vendo isso. Para eles isso é normal. Assim que se tem água, você vai até uma pedra e lá tem água. Não tem outra coisa, não é? Você precisa ir até um rio, você não precisa ir até o mar, não precisa uma represa, não precisa nada disso. Você tem uma pedra e essa pedra te dá água. Essa era a natureza para eles. Mas ninguém percebia que em mérito da Miriam você tem esse poço. Quando a Miriam faleceu, caiu a ficha. Era graças a ela que a gente tinha esse posto. Puxa vida! Aí, de repente, eles começaram a falar, olha só que coisa que a Miriam nos fez durante 40 anos, em mérito dela nós tínhamos água aqui no deserto. Na verdade, esse cântico que eles fazem aqui é também para Miriam. É um agradecimento a Miriam. Miriam, obrigado pelo posto que você sempre deu. Puxa vida! Mas por que vocês não reconheceram enquanto ela estava presente para poder agradecer a própria Miriam? Agora que ela já está nos céus, aí todo mundo lembra de agradecer ela. E quando ela estava aqui, por que ninguém lembrou de agradecer ela? Mas não é ninguém. Por isso que o Moshe não faz parte desse cântico. O povo agora percebeu, Miriam, opa, temos que agradecer a Miriam. O Moshe não era desse jeito. O Moshe desde o início sabia o mérito da Miriam, ele agradecia a Miriam desde o início. Não precisava depois de 40 anos, de repente, se levantar, sim, vamos agradecer a Miriam. O Moshe desde o início agradeceu a Miriam, e por isso agora ele nem fez parte desse agradecimento póstumo, ele fez agradecimento em vida, não é necessário agradecer depois. Quanto a lição é para nós, como nós temos que saber reconhecer aquilo que os nossos parentes fazem, aquilo que os nossos amigos fazem, e de uma forma geral, todos aqueles que estão ao nosso redor fazem por nós. Temos que saber reconhecer em vida e perceber e agradecer de fato, aproveitar para agradecer as pessoas em vida e não Deus nos livre deixar para depois. Puxa vida, era ele que fazia, e aí sim a pessoa vai agradecer.